Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Aí, vou falar pra tu, foi o maior desafio da minha carreira. Aí, Rafinha, não canta não, irmão. Luz, câmera, ação. Pô, claro, novela é minha vida. Aí, deixa o Alexandre falar, senão ele se irrita, moro?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida, Rádio do Planeta, Rádio do Pretinho. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico com os amigos dos biscoitos Zezé. Carinho que vem de família há 55 anos. Promoção vem pro Game Fruc. Participe e concorra a prêmios todos os dias. Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Mr. Jack, onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em MrJack.bet. Vou cumprimentar o Porazinho em Florianópolis, no estúdio da 100.9 Atlântida Floripa. Fala, Porazinho!
Fala aí, meu irmão! Como é que é, rapaziada?
Tudo lindo,
boa
Porazinho!
Semana aí,
maravilha! Boa semana, boa semana também pra ti, Léo Oliveira.
Como e aí, é que brother? Tá, eu tô irmão? Show, cara! Só alegria!
Coisa boa, que ótimo Vamos saber disso! E o Rafinha tá cocôzinho hoje! Rafinha,
vocês não vão me contaminar. Boa tarde, galera. Tô tri bem. Uma boa
tá
semana
bem,
pra nós.
Cara, os teus colegas aqui vão concordar comigo. Boa tarde, Lelê. Como é que tu
Muito
tá?
Muito boa tarde, Alexandre Fetter. Tudo vamos que vamos. Certo. Uma boa semana
vamos
pra todo mundo.
Que vamos. Rafa Gomes, boa tarde.
E aí,
Rafa
beleza?
Gomes.
Boa
tudo
tarde.
Bem. Tudo certo.
Como é que tu
tá? Convive estreitamente com o Rafinha. Tá ou não tá cocô?
Tá um pouquinho cocô.
Tá cocôzinho hoje.
Pergunta pro Léo.
Mas não tem... E aí, Léo, o Rafinha tá cocôzinho hoje ou não tá?
Ele já teve melhor, mas ele não tá cocô. Não tá cocô, não tá!
Sério, uma boa tarde cara. Pra galera
não
aí.
Aí
tá cocô, vocês dois tá mancomunados desse jeito
que
aí me irrita.
A
vida já irrita. Diariamente a vida me irrita, mas vocês juntos estão me irritando.
Mas eu tenho uma defesa.
Vocês juntos estão me irritando.
Não, olha.
O Rafa Gomes chegou depois do bola ali e falou que o cara tava cocô. Eu fiquei o bola inteiro ali ouvindo e conversando com o Rafinha, tava de boa.
Pois é, é sem mais.
Sei que acontece.
Deixa assim.
Sei que acontece também, deixa assim.
Vamos focar no
focar
na nossa audiência.
Vamos sair do estúdio. Os destaques do Pretinho neste dia 20 de novembro de 2023 para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Instagram, arroba Santa Massa Oficial. Fazer uma carninha pros meus amigos lá em casa hoje. Vou botar o pãozinho Santa Massa na roda.
Opa, não vamos então.
Meus amigos vão estar lá comigo hoje. Então
não foram convidados pela minha assessoria? Não, não chegou.
Hoje não é a vez de vocês, então.
É, hoje não.
Ah, que pena, cara, lamento.
Tá bom.
É rodízio, né? Rodízio de amigos.
Rodízio de amigos, apartamento pequeno, não dá pra botar todo mundo. Então tem que levar uns aqui, outros ali.
Olha que Deus castiga.
Mas aí vem a gente vai. Vem aquela frase, o Natan certamente conhece a frase, muitos da nossa audiência, os humilhados serão exaltados.
Exaltados, é verdade, né? Hoje, é dia, hoje é dia da consciência negra. Nós somos a favor do dia da consciência negra. Aniversariantes de hoje, Thaís Leal, a nossa ouvinte Thaís Leal, fazendo
Leal
29
cannabis, né?
anos. Que isso, fora.
Leal é cannabis.
Ela é supervisora de marketing em Itajaí.
Itajaí, onde estarei na semana que vem com a palestra como surfar a onda da inovação no oceano da incerteza no novo hotel em Itajaí, dia 30, para a ACI.
Que horas?
19 horas, ainda tem ingressos. Vai ali, no arroba Instaporã no Instagram, que
últimos
tem os últimos
ingressos
para vocês.
Tá bom, alemão.
Como é que chama a palestra, Porã?
O que, que é, Porã?
Como surfar a onda da inovação no oceano da incerteza.
Muito bom.
É longo, mano.
Gostei que ele já meteu o surf no meio.
Tem as relações, né, alemão?
Olha muito a camiseta bom. Dele, né?
Surf, inovação, mar, remar, amar, né?
Mamar.
Então, agradecer a galera da Wave Holly que me mandou essa camiseta, já que vocês falaram, né?
Mar, remar, amar.
Hoje eu vi com tudo.
Ô, Porã, hoje eu... hoje eu vou fazer, eu já mandei pra serigrafia, vou revisitar aquela camiseta que tu mandou de presente pra todos nós aqui. Um dia bom é a gente
dia,
que
um faz. Dia lindo a gente faz.
Dia lindo
é a gente
das aranhas. Eu não recebi a minha.
Dia lindo é a gente que faz, eu mandei pra serigrafia. Dia ruim é os outros que faz pra nós.
É isso aí, isso é verdade.
Dia ruim é os outros que faz.
Tá certo. É boa.
Tá de aniversário hoje o Digão, o vocalista Digão dos Raimundos. Nosso querido parceiro Digão, tá de aniversário, 53 anos hoje. O jornalista Marcelo Barreto.
É verdade, irmão, é verdade. Já trabalhei com você. Não, esse é outro. Esse é outro jornalista. Esse é o Didi. Eu deixei ele vir até o Didi.
É o Marcelo Barreto.
Didi, né? Ele não gosta de ser chamado de Didi. Já soube aqui nos bastidores.
Luiz Fernando Guimarães. O ator e comediante Luiz Fernando Guimarães. Gênio. Fazendo 74 anos. O Rui, fazendo Luiz Fernando Guimarães 74 anos. Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, está fazendo 81 anos hoje.
Olha aí.
Tudo bem. Vamos em frente com os destaques. Paramos aqui. Vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico. Falar sobre o show da Taylor Swift, cara.
Isso aí, cara. Que vergonha.
Que perrengue no fim de semana. Não se falou outra coisa no mundo a não ser do show da Taylor Swift, a passagem da Taylor Swift pelo Brasil. Fã da Taylor Swift morre de calor. Show é adiado. E lei sobre garrafas d'água em espetáculos é aprovada. Abre pra nós essa tristeza aí, Rafa Gomes.
Tu tava certo, a morte de uma fã de calor no show da Taylor Swift no último sábado é o assunto do mundo inteiro, né?
Eu não quero estar certo, eu só falei porque de fato é. Não, eu acompanhei a repercussão em vários portais de notícia do mundo inteiro e só se falava disso, cara.
Porque a menina de 23 anos, Ana Clara Benevides, estava ali muito próximo à grade e a gente vinha falando durante toda a semana, né, sobre a diferença climática que a gente tinha da região sul com o resto do Brasil, que estava com sensação térmica superando 50 graus, enquanto aqui só se chovia há praticamente um mês e a gente reviu o sol aí na região sul no último final de semana. E aí, justamente, o forte calor assolou o Rio de Janeiro e o show da Taylor Swift mudou uma lei no Brasil a partir de então por conta da morte da menina Ana Clara Benevides. Ela morreu no show do último sábado, o show de... No show da sexta. O show do sábado acabou sendo adiado.
Pra hoje.
O show de sábado acabou sendo adiado pra hoje, enquanto os fãs já estavam sofrendo com o calor de novo no estádio.
E o estádio tava cheio já quando anunciaram a...
Não, o estádio tava lotado, era 6 horas da tarde,
e os caras anunciaram... enlouquecida.
Demoraram muito.
É uma falta de respeito absurdo.
Porque tem um monte de fã agora que vai processar a produtora, que é a Time for Fun.
Tem que processar.
Cara, é aquilo. Tem muita gente que não conseguiu trocar passagem pro show hoje.
Exato.
Não conseguiu trocar hotel. Não tem nem onde ficar. Não conseguiu adiar o seu compromisso da segunda-feira.
E olha os riscos ao que essa produção botou essas pessoas, cara. O risco, primeiro, assim, né? Poderia ter dado uma... Claro, já teve uma tragédia que foi a morte de uma pessoa, mas poderia ter dado um tumulto, cara.
Mais de mil pessoas passaram mal e mais de mil pessoas desmaiaram no entorno do estádio.
E ainda teve arrastão na saída do estádio. Jogaram as pessoas pra fora, sem segurança nenhuma, sem acolhimento nenhum. As pessoas pagaram ingressos caríssimos pra ver esse show. Uma falta de organização que não se espera de uma empresa grande como a Time for Fun. Uma boa, né, cara?
Que provavelmente foi o maior show do Brasil no ano, né?
Ah, sem dúvida.
Em questão de grana, em número de espetáculos, em valor de ingresso, o show da Taylor Swift é, acho que logo acima do RBD, de mobilização e Chili Peppers. Acho que os três shows aconteceram.
É
uma comoção absurda.
Mas teve gente do Brasil inteiro.
E teve um latrocínio também.
Sim, foi morto na praia, exatamente.
A facada, o que o Porã disse,
Rafa, é só porque a gente realmente poderia ter tido uma tragédia muito maior
no
sábado. Porque, cara, tu chegar com 50 mil pessoas no estádio e dizer, gente, não vai mais ter o show e saiam. Cara, pra ter dado uma M ali dentro,
poderia ter sido muito pior.
Sim, um quebra-quebra geral.
E eu comentava com algumas pessoas envolvidas, algumas pessoas do mercado, do showbiz, sim, exatamente sobre cara, como é que tu vê esse negócio que tá acontecendo assim e tal? Duas pessoas me falaram uma coisa muito impressionante. Se fosse na Argentina que acontecesse uma situação dessa, cara, o estádio vinha abaixo. Implodiriam o estádio onde seria feito o show.
Seria bem,
porque,
bem difícil.
Porque, ainda bem que não aconteceu, claro, obviamente, claro, né? Mas se fosse num lugar onde as pessoas são mais aplicadas, reativas, né, na busca pelo seu direito, né, onde as pessoas brigam por aquilo que acham certo, cara, o que aconteceu foi de uma vergonha que não tem precedentes.
Se tu tem a morte, teve a morte na sexta-feira e tu tem todos os mecanismos de previsão do tempo pro sábado, claro, já dia ali de manhã. Claro, já não sei.
Não espera. Mas aí é que tá, cara. Há uma informação de que a artista, a Taylor Swift, quando ela soube do que aconteceu, ela falou, cancela.
É isso.
Não
aí
tem que ter show. Exato. Mas daí tem uma empresa por trás que tá produzindo o evento e que pensa no quê? Na grana, tá? Como é que nós vamos fazer agora pra devolver a grana dessa gente toda? O que, que vai acontecer? Como é que vai ficar pra nossa imagem? Cara, aconteceu o que aconteceu. Sim, é dinheiro, o show vai acontecer hoje e é um desrespeito com o ser humano. Outra coisa, cara, o chão de metal e tapume em volta das portas do estádio, que não circulava o ar, cara. É assim, é uma sucessão de erros.
Tem tragédias que é horrível dizer isso, né? Entre aspas, tá? Muitas que precisam acontecer pra lei mudar.
Pra que mudem as coisas.
Então a lei mudou. A partir do último final de semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a partir de hoje, em qualquer show que supere o calor excessivo, é uma lei do estado do Brasil como um todo, os produtores são obrigados a liberar ou a garrafa d'água, para que tu possa entrar com a tua garrafa e aí tu vai lá no banheiro, enche a tua garrafa e toma água, ou água de graça. E aí, a partir de agora, vai se debater as possibilidades de que isso vai ser feito.
Mas peraí, cara, o que, que significa calor excessivo, cara?
A partir de 30 graus.
A partir de 60 graus pode. Porque não, a sensação térmica era de quase 70 graus. Então, não, a partir de 60
vai
graus.
Colocar uma temperatura onde, a partir dessa temperatura, é obrigado.
É obrigatório. É que eu acho que o abuso liberar já reside aí, cara. Tu tem que deixar a pessoa entrar com a garrafa d'água no show, cara. Isso é uma garrafa de plástico d'água, velho.
Eu não vou defender, mas vou te explicar. Aí é a questão da segurança. Porque uma garrafa com uma tampa cheia de líquido, ela pode ser um objeto que vai ser jogado.
Mas tu vai comprar essa garrafa lá dentro,
não,
meu.
Não.
Dentro agora é copinho.
Dentro tu só vende em copinho plástico, copinhos, com aquela tampinha de alumínio, acho que é.
Alumínio, né?
Que tu rasga e ela já não tampa. Qualquer.
Agora
qualquer
eu te pergunto uma coisa. Espera um pouquinho.
Que vende o copo retornável com água.
Sim, mas pergunta uma coisa. Se tu jogar o copinho de alumínio, o copinho de alumínio arremessado na direção de alguém, fechado, ele faz tanto estrago quanto uma garrafa.
Mas eles abrem. Na hora que tu compra, eles já abrem.
Não abrem. Eu peguei no Red Hot lá.
Bom, então beleza. Então houve uma falha de quem tu pegou. Porque o certo é abrir.
Abrir e servir num copo. E ainda nessa parada do show dela, ainda teve o caso dos veículos que faziam a segurança dela apreendidos.
Sim.
Que acharam que podiam andar com a placa tapada, né?
Tapada.
E que não ia dar nada, que podia fazer o que quisesse, né? Então, olha o tanto que causou no Brasil o show da Taylor.
Mas o Alexandre falou algo ali sobre se fosse na Argentina. Eu acho que tem um outro ponto. Acredito que a faixa etária dos fãs da Taylor Swift seja um pouco menor.
Isso aí.
São mais adolescentes.
E muitas meninas,
e tal,
né?
E aí tu fica confuso naquele ambiente, não sabe muito. Tu fica frustrado, tu chora.
Até o estilo musical, né? Também não inspira, né? Um levante dessa forma, né?
Verdade. Agressividade foi o que essas pessoas sofreram de todos os tipos, né? Desde a artista, passando pela produção, passando pela segurança, passando por tudo que aconteceu, né, nesse cenário aí do show da Taylor Swift.
E a artista também tá sendo criticada, se esperava mais dela no show de ontem, assim, uma homenagem, citar o nome da menina.
Esperava ela arcar até com
a própria família,
custo de trazer o corpo da menina.
A própria família da Ana Clara Benevides teve que fazer uma vaquinha pra se transportar o corpo.
Mas a causa da morte da menina foi a falta de água, o calor, porque a amiga dela diz que começa o show, elas começam chorar de emoção e a menina cai, né? Inclusive ela fala isso no Fantástico. A entrevista da amiga que viajou com ela diz o seguinte: a gente tava lá, tava tudo bem, começou o show, tudo bem, entre aspas, elas estavam emocionadas, que causa uma comoção. Talvez seja artista
que agora só o pós, que é o que os
impacta maior nesse, nessa faixa etária, agora, é a Taylor Swift.
É um outro assunto também muito interessante de abordar.
As pessoas desmaiaram e foram atendidas, né? Isso também é um número muito absurdo e fora do comum. Mesmo que a morte da menina, a biópsia, a autópsia, defina que não foi calor. Não, mas o número de atendimentos por conta de calor e das reclamações... Sim, mas
morreu lá dentro, óbvio, né? É isso.
Estavam bloqueando a entrada de leques.
Uma coisa a comentar também, né, cara, é justamente essa euforia, né, cara? Esse, que ela causa. Essa insanidade, frisson fica pra trás esse termo, é muito maior, é muito mais grave, é uma histeria coletiva em volta de
parece que ultrapassa um pouquinho.
Cara, ultrapassa é muito.
Sempre foi assim com adolescente, cara, desde o tempo do Menudo, eu lembro disso aí.
Justin Bieber era assim também quando veio a Porto Alegre.
Exato. Mas é que eu acho que naquela época, quando o Menudo, quando o RPM, quando a Legião Urbana, né, quando os adolescentes, eles morriam de amor, né, eram pelos seus ídolos, cara, tu não tinha acesso aos teus ídolos, tu não tinha uma rede social pra tu ficar vendo ali o teu ídolo dia a dia. Cara, hoje tu tem, hoje tu tem uma intimidade com o teu ídolo, tu vê o que o cara faz a partir do momento que ele acorda até a hora que ele vai dormir, onde é que ele tá no mundo, fazendo o quê. Isso aí já era pra dar uma aliviada nessa tensão, cara.
Estimula, tu te apaixona mais. Porque tu tá vendo
ou
mais.
Ou apaixona.
É, um outro. Eu digo, tu te apega mais.
Eu acho de uma carência absurda isso, cara.
Nos anos 80...
É um assunto pra psicólogo, psiquiatra, debater com a gente aqui. Vocês
vão se lembrar que...
Fragilidade emocional.
Isso aí tem desde os Beatles, né, cara? Isso aí acontece desde os Beatles. Desculpa.
Mas nos anos 80... Tem razão.
Nos anos 80 a gente vai lembrar de um acontecimento muito triste que foi num show da Legião, vocês lembram? Acho que era em Brasília esse show, que há muito tempo eles não voltava a Brasília e foram, e o Renato Russo acabou, acabou brigando, né, com o público, porque jogaram alguma coisa, cara, isso gerou um puta de um tumulto, né, brigas generalizadas, mas era uma coisa bem pontual, porque os caras faziam shows pra 30, 40 mil pessoas em tudo que era lugar, assim, né? E aquela vez teve, e não existia rede social, o contato da gente com o artista era no palco do show e deu, isso. E tu via ele na TV,
mas
na
capa do disco. A gente fica sabendo muito mais hoje também, claro, do que acontecia, Lelê. Não, vai longe, vê o documentário da Xuxa. É. Olha o que ela causava em todo lugar que ela passava. É absurdo, cara. E sem a rede social.
Muito. Mas louco. Eu vou dizer uma outra coisa, cara, que eu me dei conta. Desculpa, alemão. Quando eu tava saindo do show do Red Hot Chili Peppers no Couto Pereira, em Curitiba. Velho, a capacidade que a produção tem de embretar as pessoas na saída de um show é impressionante, cara. Impressionante, por que que tu tem que embretar as pessoas? Não dá pra abrir tudo. Abre tudo, cara. Abre tudo. Aí eu ficava pensando, cara, se acontece alguma coisa aqui nesse momento,
tá tragédia,
todo mundo embretado.
É tragédia,
cara. Tragédia. Entendeu? Eu não sei como é que foi na Arena, que é um estádio mais moderno. Couto Pereira é um estádio mais antigo e tal.
Foi bem semelhante, cara. A saída em corredor indiano. Todo mundo apertado, aqui, se acotovelando. Foi bem semelhante.
Velho, pelo amor de Deus.
Cara, e é bem semelhante a tudo sempre, cara. Saída de jogo também é assim. Saída de show é assim, é sempre assim, cara. É sempre assim.
É complicado.
O ser humano em situações como essa, de grande concentração de público, ele é tratado como gado, cara. Né? Embreta aqui, embreta ali, direciona por HT, porque também uma multidão é mais complexo tu controlar uma multidão. E em multidão, o ser humano ele perde um pouco da noção de educação. Né? E de coletivo, né, cara? É cada um por si, e eu primeiro, azar do resto.
Quer ir embora rápido e interessa, né? O cara cobra, embora de uma vez do show.
É muito louco. Lamentável o que aconteceu, então, cara, na passagem da Taylor Swift pelo Brasil nessa temporada. Aliás, era pedido da mãe dela, né, que ela não viesse fazer show neste país de terceiro mundo chamado Brasil. Era pedido da mãe dela com estas palavras. Tipo, não vai lá!
Mas ela é o contrário, né? Ela agradece muito ao Brasil, até no próprio show de sexta, antes de ser divulgada a morte da menina, ela sabe que muito do sucesso dela é por causa do Brasil. Ela diz que são lugares onde músicas estouraram antes, aí ela cita duas, três músicas, quase que eu não sei quais são as músicas, porque eu não sou o fã número um, mas ela cita, assim, a importância...
O Léo Oliveira sabe.
Ela cita a importância do público brasileiro pra ela ser do tamanho que ela é.
Não, faz óbvio, né, cara? O Brasil do tamanho que é.
É o tamanho do Brasil,
faz todo sentido. Vamos em frente com mais uma artista. A Adele revela que casou-se em segredo.
Ah, olha aí, ó.
Olha aí, que legal, hein? Não quer que ninguém saiba. O que menos gente souber, menos gente vai atrapalhar.
Ela é casada, agora sabemos, com o Rich Paul, que é o empresário do LeBron James.
Rich Paul é
o maior empresário esportivo dos Estados Unidos, assim, todo mundo. Ele é uma figura muito relevante. E eles já estão saindo há bastante tempo, acho que é desde 2020, 2021. E agora ela estava num show de comédia, num show de stand-up do Alan Carr, que é um dos melhores amigos dela, eles se dão muito bem. E aí a plateia que contou isso, que a plateia foi o Twitter, foi as redes sociais, conta: gente, acabamos de sair de um show de comédia, a Adele tava nesse show com o seu namorado. O Alan, lá pelas tantas, perguntou: ah, quem é que é casado? E aí disse que a Adele gritou no meio do show: eu sou casada.
E aí, ela e o Rich Ramone.
Não, Rich Paul, é outro cara.
Esse é o Rich Paul.
Ah, desculpa.
E aí o próprio humorista tá dizendo: tu é casada? Não sei que tu era casada. Ah, sim, a gente casou em segredo, mas ninguém pode saber. E aí agora todos os fãs, as 100 pessoas, 200 pessoas que estavam naquele show, contaram pro mundo todo agora que a Adele casou em segredo e não
quer. Meu, isso aí é uma dica pra vocês que falam umas coisas no show aí que a gente não fala no ar, né? A galera vai saber.
Não entendi, cara.
Eu não entendi, cara.
Ele largou o vento e achou que alguém ia colher.
É. Rafinha, quando viaja, ele diz que é solteiro e fala o número do quarto dele.
Quem?
O Rafinha.
Sério?
Claro que não. Vai atrás do Jorginho Matador aqui, cara.
Jorginho The Killer. Jorge The Killer.
Nível do Guaíba ultrapassa a cota de inundação. Prefeitura de Porto Alegre volta a fechar comportas. Rio Grande do Sul e Santa Catarina sofrem novamente com enchentes.
Nossa, foi horrível aqui o fim de semana, gente.
Três meses depois, a gente está sofrendo com praticamente as mesmas cidades. Voltam a ser afetadas, novas cidades banhadas por rios. Novamente estão sofrendo com enchentes em todo o sul do Brasil. Tem rodovia parada, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Santa Catarina, RS, SC, BR, tem rodovias grandes, médias e pequenas que estão nesse momento bloqueadas. E nesse momento a preocupação é com Porto Alegre, porque, entre aspas, é a maior de todas essas cidades e está sofrendo pela terceira vez consecutiva com o fechamento das comportas do seu cais. Coisa que a gente não via acontecer desde 2015 e que de 2015 anteriormente era quase 50 anos que não se fechava a comporta. E só nesse ano é a terceira vez que a gente tá vendo isso.
E a água dos rios, né, da serra, tudo tá vindo, né?
Tá desaguando. Sim, tá
desaguando. E tem uma previsão de que o vento mude amanhã e esse vento represaria as águas, em vez de jogar elas em direção à Lagoa dos Patos, para depois, que ela represaria aqui e aí vai aumentar. Eu que moro em Canoas, né, para quem tá nos ouvindo de longe, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, me direciono todos de Porto Alegre e entro na cidade costeando o rio. Cara, eu nunca vi o que eu vi hoje de manhã, cara. A água já tomando conta das áreas ali. Tanto que eu vim pela rua lateral, a rua onde tem o CT do Grêmio, e não consegui passar. Ali embaixo da Ponte Nova já tá tomado de água.
A gente tá vendo cidades que estavam se reconstruindo depois de enchentes, né?
Isso é o pior.
Mussum, que a gente mobilizou o Pretinho, sofreu com enchente de novo.
Salles.
Rio do Sul, que o Irineu Nicoletti veio aqui semana passada e falou pra nós toda a dificuldade que se tinha em Rio do Sul, novamente sofrendo com enchente. A gente viu novas cidades aqui no Rio Grande do Sul, como Montenegro, São Sebastião do Caí e toda Santa Catarina ali, todas as cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, banhadas por rios, sofreram com enchente nesse final
de
semana.
Me permite falar um negócio, claro, cara? Desculpa te interromper. Eu fui procurado nesse final de semana por cinco pessoas diferentes, cada uma delas pedindo ajuda para uma família específica, cada uma das pessoas pedindo para uma família específica, ou seja, são cinco pessoas pedindo ajuda para cinco famílias diferentes. E aí eu fico pensando no seguinte, cara, é muito difícil se nesse momento agora a gente começar a pedir ajuda para pessoas específicas com todo o coletivo passando por esse perrengue, tu entende? Então eu acho que a gente vai acabar desviando o foco e a força e o impacto da nossa ajuda. Então o que a gente pode dizer para a nossa audiência, especialmente dessas regiões afetadas? Que procure a Defesa Civil, que procure a polícia, que procure órgãos de comando nas suas cidades, que esses órgãos eles vão dizer exatamente o que precisam para o coletivo. coletivo. Se a gente ficar aqui, pô, vamos ajudar a família lá do seu Roberto, vamos ajudar a família lá da dona Lídia, sim, vamos sim. ajudar a família
é que é
lá...
É muita gente.
É muita obrigado, gente né? individualmente precisando de ajuda. Então acho que se a gente ajudar o coletivo, a gente vai estar ajudando mais.
Eu fiquei fazendo até uma lista das cidades afetadas, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, mas a lista é gigantesca. O próprio Léo me olhou e disse, tu vai falar todas essas cidades? Eu, não, é pra gente dar tamanho.
Sim. Mas é impressionante pensar, cara, que parece que foi praticamente... Ontem que o Rafa passou uma semana lá.
Sim.
Passou uma exatamente. Semana lá em Lajeado.
Quanto tempo faz isso, cara? 2 meses?
Foi dia 4 de setembro.
Então imagina, cara, não é nada. É ontem, cara.
Dia 4 de setembro. Dia 4 de setembro. Então, o que a gente tem que fazer aqui, utilizando a força desse microfone, é propagar uma nova onda de solidariedade, se possível maior do que a de setembro.
Isso aí.
Porque tem gente que perdeu tudo em setembro e perdeu tudo de novo agora.
Isso aí, sim, isso aí.
Já tava reconstruindo a sua vida
e perdeu um pouquinho, já perdeu um pouquinho.
Então vamos lá de novo, vamos mexer nos nossos armários, cara. Vamos mexer nas nossas ali, os armários de cozinha, os utensílios de cozinha, roupa, travesseiro, colchão, toalha, cobertor, tudo, cara.
É uma mobilização, é uma mobilização que ela vai ter que ser constante.
É isso aí.
Né? Porque isso vai seguir acontecendo e vai acontecer com cada vez mais frequência.
É.
Não dá pra desmobilizar essa ajuda. Essa ajuda ela tem que ser constante, cara.
Não, mas com esse tempo maluco como tá, e tu tá em novembro...
A gente acabou de falar de uma morte por calor.
Exatamente, um calor
agora
absurdo.
Agora nós estamos falando aqui de água em excesso.
No mesmo país.
A gente passou 3 anos falando aqui de estiagem, que não chovia, lembra?
Aí começou a chover...
Aí agora começou a chover e não para mais.
Cara, a gente tem que ficar atento para lugares que vão deixar de existir, cara. Cidades de zona ribeirinha que vão deixar de existir, cara. A água vai invadir, cara.
Na época, quando eu fui ali pro Vale do Taquari, tinha muito prefeito preocupado com isso. Não estava preocupado com a reconstrução da sua cidade, mas estava preocupado com as pessoas que não iam voltar. Porque ele disse, cara, isso aqui é uma cidade onde as pessoas, a população naturalmente ela envelhece, né, da cidade pequena. Uhum. Porque o jovem vai para a cidade grande fazer um curso, fazer uma faculdade, a pessoa de mais idade quer dar condição para aquele jovem estudar, então aquele jovem naturalmente ele acaba saindo da cidade e retornando na sua aposentadoria ou não retornando. Aí ele disse, aí o que que aconteceu? As inundações e enchentes vieram, os jovens, os familiares conseguiram convencer, porque não precisou convencer, né? Vovó, pai, mãe, tua casa foi alagada, vem aqui comigo. Ele disse, e essas pessoas não vão querer voltar, porque tem um trauma, tem a sua casa destruída, que não vai valer a pena reconstruir. Então, por que que vai voltar para aquela casa? E se der outra enchente, o que que a gente faz?
Sim.
Então, tinha muita pois comunidade, como também é Rio do Sul, ali em Santa Catarina, que foi a cidade
mais afetada deu outra enchente.
Que tá mal, deu tempo, já deu outra. Rio do Sul de novo, que tá preocupado que as pessoas
Alto
não voltem
vale para
Rio do Sul.
E a economia começa a ir embora também. A empresa não vai abrir mais,
então, não é exagero a gente dizer que essa cidade pode parar de existir.
Mas a Ilha da Pintada aqui, que é no entorno aqui de Porto Alegre, tá debaixo d'água, cara.
Debaixo d'água. A cidade de Eldorado entrou água.
Sim, mas
São Sebastião
mora...
do Caí tá entrando água onde nunca chegou na história, cara.
Tá, mas tu mora nesses lugares, acontece de novo no intervalo curtíssimo de tempo, né, tu fala, cara, eu vou embora daqui.
Mas não tem como eu ficar aqui mais.
Não dá pra morar.
Acontece assim, esporadicamente, uma vez a cada 30 anos, 20 anos, 10 anos, tudo bem. Mas aconteceu uma vez por mês, velho. Aí.
O cara fica de cara se tem uma goteira dentro de casa.
É.
Tá caindo ali na tua mesa. Tu imagina a água entrando, levando tua geladeira, teu guarda-roupa.
De novo.
Mas, cara, tu larga, velho. Não tem o que
esses
fazer.
Esses dias eu contei aqui no programa, até um mês atrás, mais ou menos, eu tive que fazer uma manutenção na casa da praia aqui, cara, que alagou por uma questão lá técnica. E velho, eu passei uma manhã inteira até o início da tarde limpando sozinho, torcendo por... E fiquei pensando nas pessoas, cara, que tem que lidar com isso, com a sujeira que entra do barro, né? Tem os bichos peçonhentos, doença, tem escorpião, doença, aranha, cobra, que vem, né? Tem as doenças e tudo. E tem os dias e dias de trabalho pra que tu consiga conseguir ajeitar minimamente um espaço, cara.
Mas dá um cansaço. Aí, dá um cansaço, né, cara?
Dá.
Sério, cara, eu tô numa vibe, assim, vendo tudo isso que tá acontecendo, especialmente com esses eventos climáticos, cara. Tamo na reta final.
É uma impressão que dá, né?
A impressão que dá é que, assim, cara, tamo na reta final. Não,
e ainda tem gente dizendo que isso aí é bobagem, os eventos que
tem gente.
Nós temos que parar de dar voz às pessoas.
Tem gente dizendo.
Não, cara, a gente falou, a gente passou por cima, assim, rapidamente sobre esse assunto na semana passada, quando falávamos sobre as chuvas. Mas, cara, tem um modelo de desenvolvimento em questão que o planeta não aguenta mais, cara.
ou a gente vai para o modelo sustentável, mais sustentável, isso, né, tem que partir das empresas, da sociedade, blá, 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 uma discussão muito mais ampla, ou vai todo mundo afundar aí, cara. Vai todo mundo afundar.
Porque a estação climática que a gente conhecia bonitinha não tem mais. Aqui tem, é outono, é primavera, não tem mais. Acabou?
É tudo uma coisa só.
Tudo ao mesmo tempo agora.
E deu até o inverno. Não, toda hora
é
inverno.
E hoje é segunda.
É verão.
E hoje é só segunda.
É, mas nós já
acabando novembro. Tá acabando novembro.
Fazer o quê, né, cara? Outra coisa que vai acabar qualquer dia desse é programa de humor.
Vai acabar.
Porque assim, se eu tivesse sido consultado pra pauta do programa de hoje, e não é uma queixa nem uma crítica, mas eventualmente tu faz isso. Se eu tivesse sido consultado pra pauta do programa de hoje, a notícia do show da Taylor Swift já não teria. Não teria essa notícia. Tipo assim, cara. Isso acaba com o clima do programa. Não, eu concordo contigo, e por isso que está aqui a notícia. Por isso que eu li a notícia. Mas isso acaba com o clima do programa, né? Isso porque o Pretinho, ele tem esse papel na vida das pessoas, né, cara? Cara, a gente opta por não trazer notícia ruim. A gente opta por não trazer a polarização. A gente opta por não trazer alguma coisa que vá polemizar e dividir o público. Nós não queremos isso. Isso aí já tem outros veículos.
Vamos falar da eleição na Argentina.
Não vamos falar da eleição na Argentina. Óbvio que não. É uma loucura, cara. É uma loucura, velho. Não é fácil.
Ô, cara, mas vamos falar de uma coisa boa, então. O Criciúma tá de volta à Série A.
Olha que loucura.
Parabéns ao Criciúma que voltou. É.
E o Rafinha disse que lá não tem time também.
Não, não fala isso.
Não viaja.
Não é fácil.
Não, ele falou de Joinville. Primeiro Joinville e depois o Criciúma.
Aliás, Joinville é onde estaremos no sábado.
Aê! Olha que delícia!
Nossa, ai, que divã, né? Sexta-feira acabou o Pretinho das 7, a gente entra na van.
Quem quiser jantar com a gente em Osório, pode nos esperar em Osório.
É inacreditável. Pelo menos
vai acabar.
Pelo menos vocês vão com a Porta Executiva.
Pelo menos.
A van do Ribamara.
Aí é categoria. Abraço pro Luciano. Categoria. Abraço pro Jorge, que foi o motora que me levou lá pro show do Chili Peppers também. Tamo muito junto aí, Porta Executiva, aquele abraço. 21 minutos pras 2 da tarde. É agora. Vamos ver, Lelê. Bota uma pra nós aí. Vamos falar de coisa boa, Lelê.
Coisa boa. Eu tenho tesão no porteiro de maquete.
Olha aí, agora tamo nessa aqui.
Eu achei que era o porteiro da RBS.
Programa, né?
É a nova fase do programa, onde as pessoas estão revelando seus fetiches com os comunicadores.
Por favor. Passar o e-mail pra ele, ele lê o e-mail e a gente toca a vida, porque não me interessa quem tem tesão no porteiro de maquete.
Me interessa, porque essa pessoa é tanta...
Tem charadinha aqui, se fizer, então.
Não, por favor, vamos lá.
Quem tá vendo lá e o porão foi até embora.
Tem uma pauta pro porteiro de maquete aqui, tem outra pauta certamente pro porteiro de maquete ali.
Calma aí, galera.
Temos que sair do estúdio e tu vem sempre no mesmo assunto. Mas não dá nada, eu estou só anotando.
Por favor, não me identifiquem.
Tu tem, porque é por tua causa que chega esses e-mails.
Tá bom. Aí.
Não me identifiquem. Além de casada, meus pacientes ouviram sobre o meu tesão na rádio. Pode não ser bom pra mim.
E ela é até psicóloga.
Meus pacientes, ela falou.
Quero pedir desculpas a essa classe tão importante da sociedade, os psicólogos, né?
Que também sentem tesão. Parabéns. No PB das 18 do dia 19, leram um e-mail de um ouvinte sobre ter tesão no Lelê, e o Rafinha se queixou que esses e-mails não chegam falando dele. Então,
não, foi isso.
Tenho que contar que sempre ouvi vocês, já deve fazer uns 14, 15 anos.
Peraí, que tá tendo uma faxina ali.
O alemão desistiu do programa, foi meter uma faxina na mesa.
Eu tô aqui só tirando pó da mesa aqui.
Sim, criamos um imaginário a partir da voz de cada um. E na adolescência, o meu crush era o Potter.
Olha aí.
Mas depois conhecer alguns de vocês
ela gosta de pequenininhos, então.
De baixinho, mangolão.
Mas depois de conhecer alguns de vocês pessoalmente, não mais só pela voz, gente, eu sou apaixonada pelo Rafinha. A voz, a simpatia, as gracinhas e na beleza.
Quê?
Então, Rafinha, sinta-se incluído nos sonhos da mulherada.
Obrigado.
E mulherada bonita sim, pois assim me considero. Adoro vocês e os escuto sempre. Vida longa ao PB.
Toda mulher é bonita, ponto.
1, 2, 3!
Super Trunfo! Só pelo fato de ela ser uma mulher, ela já, por isso, é bonita.
Maravilhoso!
Eu já não posso concordar com
isso. Eu acho que eu não vou nessa marca.
Não precisa concordar, cara. É que vocês veem a beleza física. Eu vou além da beleza física. Eu vou da importância. Eu vou na presença.
Ih, garotão!
Beleza, interior. Tem que ela te mandar o raio-x dela. Então,
19 pras duas. E tu, Porã, bota o quê? Não, tu não. Segura tua onda aí, Porãzinho. Vamos ver o Léo Oliveira.
Fala, meu irmão. Como é que tá, velho?
Vamos ver o Léo Oliveira antes.
Posso trazer os destaques do Brasil urgente?
Claro, dá pena.
É o barril urgente.
Claro,
é o barril
manda urgente, aí o barril urgente.
Tá bem, meu irmão? Vi que tá irritado aí, velho.
Não tô.
Tá irritado? Deixa pra mim. Vamos comigo.
Vamos contigo aonde?
Terezo Club Night. Terezo abriu agora a casa com isso.
Terezo o quê?
Terezo Club Night.
Abriu o quê? Agora?
Club Night, não é Night Club?
Não, dele é o contrário. Ah, Terezo Club, Club Night.
Tá. O que que tem de noite lá?
Quanto é que é o baldinho lá?
Não, o pessoal não tira a roupa. Lá não tem baldinho. Lá é só litrão e o pessoal bota a roupa.
Só litrão
e o pessoal bota a roupa. Não tira, que é errado.
Ah, a galera com essa pelada e tu bota dinheiro.
É o contrário, entra pelado e vai botando a roupa.
Isso aí.
Mas que beleza.
Ah, que legal isso.
Novidade, Terezo Club Night.
Não, litrão não esquenta.
Não, nós botamos num balde com gelo. Destaques do barril, gente, Terezo. Vamos lá.
Tinha baldinho.
Vai, eu arrumo pra vocês, eu arrumo lá, meu irmão. Ó, destaques de hoje aqui, ó. Só pra te falar.
Eu só tô pelos destaques, mano. Só tô pelos destaques.
Quarta vez, vamos lá,
vamos lá, o detetive, Serginho te mandou um abraço.
Quem?
Serginho.
Serginho do quê?
Lá de Faxinal do Soturno te mandou um abraço. Saudade tu, ó. Detetive perde o emprego no primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho, detetive perdeu o emprego.
Por quê?
Porque não encontrou o endereço. Não conseguiu chegar.
Abraça você que é detetive, mano. Aí e fica aí no bico da vida das pessoas. Fica no bico da vida das pessoas.
Detetive Aline.
Que as pessoas vão.
Aline,
detetive Aline, quem nos postes fazem.
Aline.
É.
É detetive? Mais
nunca viu nos postes detetive Aline.
Não sabia que, não sabia que era Aline. Detetive. Ó, destaque, então.
Mas tá escrito detetive Aline.
Tô ruim. Achou que era um código?
Eu não sei. Ó, no dia é preso após ser flagrado agredindo animais em zoológico. Segundo a polícia, ele matou a cobra e mostrou o papo.
Meu Deus.
A primeira tava muito boa.
É que é uma boa e uma ruim. É um clássico meu aqui, ó. Volta às 6 horas, meu irmão.
Aliás, vocês viram o MC ali? Como é o nome do MC?
Daniel.
MC Daniel.
Ah, deu um...
Tomou um O MC Daniel tava lá, aí a fã veio pedir pra tirar uma foto com ele, o namorado da fã não curtiu. Gostou. Foi lá intimou, deu-lhe uma e tomou-lhe outra.
Do segurança.
Tu viu o tamanho da criança do segurança?
Mas quem é que bate em alguém que tem segurança? Tem que ser muito idiota.
Tem que ser, né, cara?
Tem que ser
idiota pra querer bater em alguém que é ídolo da tua namorada, né? Que a tua namorada é fã. Porra, velho. Vai lá e curte a parada, tira uma foto junto.
Tá, mas aí eu te pergunto.
A insegurança, o namoro continua.
Mas aí eu te pergunto, se ela for fã do Rafinha.
Vai lá e tira uma foto junto com o Rafinha.
Não, não pode dar no Rafinha.
Pode bater no Rafinha.
Claro que não, pra quem
vai bater com todas as fãs.
Agora, o que tá errado ele com a Yasmin.
Tá errado.
Isso tá errado.
Tá errado,
cara.
Isso é verdade.
Ah, não, peraí, cara.
Por que que tá errado?
Ah, nada a ver, cara.
Ser fã do MC Daniel.
Não, eu quero saber por quê. Eu quero que tu desenrole a tua tese.
Porque eu acho que, assim, na minha opinião, né, Alexandre?
Sim, eu quero a tua opinião, porque a minha eu tenho. Eu quero a tua.
Tu tem já a opinião sobre isso?
Tenho a minha sobre.
É que eu acho que eles não se conversam bem assim,
em
não.
Em que sentido?
É comportamento visual.
Vai ficar
só
assistindo.
Lifestyle, né?
Lifestyle. Qual é o lifestyle da Yasmin Brunet?
Ah, era do Medina, né? Eu acho que era um casal mais legal.
Você tá bravo pelo Medina.
Mas, eu tô de cara.
Eu entendi.
Esse MC Daniel é uma pizza fria do caramba, velho. Ah, vai dizer, Beto. Só um pouquinho, essa geração tá errada. Vamos parar com essas merdas. Que ídolo é esse? Tá de sacanagem. Era isso que eu queria falar.
Começou bem a semana, hein? Começou bem a semana. Já deu um start legal, assim, na segunda.
Deixa eu só dar uma olhada no tamanho da pica que nós estamos comprando.
É, dá uma olhada aqui.
Deixa eu ver no Instagram quantos seguidores o MC Daniel tem.
Inclusive, atração confirmada.
No planeta.
Lembrando que os fãs
dele. Ah, não, tamo de boa. O MC Daniel só tem 15 milhões de seguidores.
Ah, mas não são engajados.
não tem engajamento.
Não sou engajado.
Tá de boa.
Eles não vão vir aqui.
Tem a Yasmin Brunet.
Eu quero pedir eles virem aqui. Não vem, não vem.
Em nome do Pretinho Básico, eu quero pedir desculpa pro MC Daniel.
Não, olha só, só um pouquinho, amigo. Essa não é a opinião do Pretinho Básico. Essa é a opinião de um integrante do Pretinho Básico chamado Rafinha Menegazzo.
É, eu acho que nada.
Eu particularmente, inclusive, eu acho um casal bem
bonito,
legal.
Né?
Bonito, casal bonito.
Daí é gosto mesmo. Vou te respeitar,
Fé. Não, mas tem o lifestyle dele ali, ele é malandrão, nós não somos.
Então me dá o argumento. Não, maniga, aqui tu não é malandro, é só olhar pra dentro.
O argumento é o livre-arbítrio.
Ah, isso é, Fé. Mas programa de opinião, de cada um falar
que é. Claro que sim. A opinião é tua, na real.
Não, é nossa.
Não, é minha.
Pronto. Oh,
mas Peter, 15 milhões é muita gente. Nós estamos em 6 aqui.
Deixa bem. Eu não tô falando de música. Eu tô falando de casal. Não tô falando de música. Música nem vamos entrar nessa aí, né?
Vamos ver lá.
Música nem entra.
Vamos ver quarta-feira nós anunciando as atrações do planeta MC Daniel.
E quem vai entrevistar o MC Daniel? O garotão já tá escalado.
Eu acho que é na quinta, hein?
Não é na quarta?
Acho que é na quinta.
Não mudou então, porque era quarta.
Pode dizer.
Mudou pra quinta então.
Quinta, informação.
Tá bem, legal. Obrigado.
O que não mudou é a data do Planeta Atlântico.
Não, isso não mudou.
E nem as atrações. Quem dois tá fechado hoje continua fechado
na quinta. Continua fechado na quinta.
É, Rafael.
Eu tô sabendo. Que legal.
2
e 3 de fevereiro na Sábado Atlântico.
Isso, no mesmo lugar. Vamos estar lá, fazendo tudo igual.
Falta tu me falar que o Medina...
Quinta-feira, churrascada.
Só falta ele falar que o Medina canta melhor agora também.
Tu não és líder.
Não, Medina nem se compara.
Onde é que vai ser a churrascada?
Não, vamos entrar na van nesse planeta.
Ah, vem, Porazinho, bota tu uma então, Porazinho.
Pô, achei que tu ias pro break, querido. 12 pras duas.
Tô no controle aqui, Porazinho.
12 pras duas, então tá, vamos lá.
A preocupação dele é o break.
É o break.
Ele tá, ele fica nervoso.
Porque ele não volta depois do break, né?
Tô preocupado.
Nós vamos fazer o break, fica tranquilo, nós vamos cumprir.
Tem uma piadinha aqui, dois amigos estão conversando no boteco e um diz pro outro, olha só, cara, eu... Comecei a sonhar com um campeonato de formigas. Toda noite eu sonhava com as formigas. Jogando futebolzinho. Era uma rivalidade ferrenha. Entre os times, o estádio cheio de futebol. Eu já estava até apostando no MrJack.bet. O negócio estava me deixando louco. E aí resolvi procurar um psiquiatra. Ah, mas e o que, que o médico disse? Ele me deu um remedinho e disse... Toma isso aqui. Que você já não vai mais sonhar com isso. E eu disse, você tá louco, né, doutor? Essa noite é a final, não posso perder. Murilo Wessling de Florianópolis mandou essa aqui.
11 minutos para as 2 da tarde. Agora sim, Porazinho. Depois dessa brilhante piada, o show do intervalo.
Ah. O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
A avenida mais larga do mundo tem 14 faixas diferentes e fica na Argentina.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Tamo de volta com o Pretinho Básico, 5 minutos para as 2 da tarde. Bota eu uma aqui então nessa volta, ou tu bota antes, Rafinha? Bota tu antes então.
Ah, vamos ver uma aqui.
Quase não falou nada hoje ainda no programa.
Porã não voltou. Fala, Pretinhos. Ah,
por isso que ele queria saber do break. A câmera.
Gostaria que o Rafinha lesse esse e-mail, porque eu sei que ele gosta de uma nojerada que nem eu. Eu não sei de onde é que ele imagina isso. A minha namorada não entende, mas eu gosto de fazer amor com ela sempre que ela volta da academia. Eu gosto do cheiro de corpo, do pé suado.
Sal, o endereço é bom. Errou o endereço daí.
Olha aí, ó. Era outro garotão que gosta disso aqui. Do bafinho e de tudo que é dela.
Ele mirou numa caçapa e acertou na outra, né? Mirou numa caçapa.
Não cantou a jogada, não. Tem que cantar a jogada.
Bola 8 tem que cantar. Tem que cantar a jogada. É nessa aqui, ó.
Mas ela não entende, amigos. Diz que só transa depois do banho, que é passar chata. Uma maquiagem, escovar os dentes, hidratante e talco nos pés.
Passar maquiagem?
É. Não,
não, não. Ah, ela é vaidosa.
Esse magrão, né?
A maquiagem não precisa.
Não, a maquiagem eu acho que também não precisa.
Coisa boa é uma mulher acordando, né? Sem maquiagem.
É a coisa boa.
Natural. É a coisa natural. Boa. A beleza natural, é. Nada nos espera, cara.
Esse magrão aqui, ó.
O cheirinho natural beleza também.
Esse magrão é que nem esse guerreirão aqui, ó. Eu não sinto tesão
natural não
nela assim, Peter. Mas ela não entende. O que que eu faço? Peter pode responder.
O que faz pra galera que gosta de um banho?
Convidar pra jogar
não,
bola.
Não, 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 é a questão do banho.
Não,
cara,
é o banho.
Não é a questão do banho. É que tem homens, cara, que gostam da mulher ao natural.
Você transa homens?
Ao natural. Sem batom, sem maquiagem.
É a melhor sem... coisa que tem.
Suadinha.
É suadinha?
Sem, com cabelo, com o cabelo que o suquinho. Cabelo é. Sabe, tipo, cara, tem...
Subaquinho, chulezinho.
É, subaquinho, chulezinho. Às vezes a unha não tá pra fazer. Azar, sabe, tipo, cara... Mas, obviamente... Aliás, tava circulando nesse final de semana um vídeo maravilhoso da Luana Piovani. Não sei se vocês chegaram a ver. A Luana Piovani dando a sua opinião sobre este momento, né, onde as mulheres, e também os homens, mas especialmente as mulheres, estão muito preocupadas com a chegada da idade. Né, mulheres de 40 anos já mudando o seu visual, fazendo harmonização, fazendo preenchimento, botando boca, botando testa, botando bochecha, botando não sei o quê. E ela dizendo, olha, eu não curto, respeito quem curte e tal, mas eu não curto e eu tô com ela. Eu também não curto, respeito quem curte. Mas tipo assim, cara, as mulheres, elas, né, a beleza da mulher, a beleza natural da mulher, ela é muito mais encantadora do que a beleza artificial.
Ah, sem dúvida.
Né? E a imperfeição, a diferença está na imperfeição.
Hoje nada tu bota, como homem experiente.
Hoje tu bota,
é real,
tu bota mulheres que fazem harmonização e que fazem preenchimento e que fazem... Tu bota
uma do lado da
outra.
Nunca vi dar certo.
Só pra eu concluir, tu bota uma do lado da outra e elas todas têm praticamente a mesma característica.
É verdade.
Né? Elas têm um testão, têm um bochechão, têm um labião, têm
uma sobrancelha.
Né? E aí, se tu tira essa harmonização e pega lá 5, 10 mulheres que não têm nada disso, na faixa dos 30, dos 40, dos 50 e até mesmo dos 60, tu vai achar beleza,
tá,
tu vai
nessa
achar.
Faixa, alemão.
Tu vai. Não, porra, eu sou um homem experiente
e casado,
eu posso falar sobre isso, né, cara? Porque eu. Eu tenho as minhas preferências.
E tem um pessoal que tá exagerando, né, Alexandre?
Tem um pessoal que tá exagerando. Porque é a distorção da autoimagem.
É isso aí.
Tu te olha no espelho. Tu te olha no espelho e diz, batou velho, batou gordo. Mas é porque tu tá tendo uma distorção da tua autoimagem. Tu é muito exigente com a tua autoimagem. Entendeu?
Porque
tem que
se aceitar.
Porque eu sou gordo.
Mas tem um...
Mas enfim, uma respeitando, tá? De novo, respeitando todo mundo com todas as suas escolhas.
E tem uma turma que tá fazendo o inverso, né? Teve gente que as meninas botaram silicone, estão tirando, estão entendendo esse processo, estão fazendo a desarmonização também, porque
tirando
viu
botox.
Que tá todo...
Eu tô fazendo. Eu também,
eu tô engordando.
Cada dia eu tô pior.
Tem que parar com o
eu tô piorando de propósito.
Eu tô desarmonizando legal. Cada dia eu tô pior do que
antes. Todo exagero, cara. Todo exagero, de alguma forma, ele é prejudicial.
Ele é over.
É over, é isso.
É assim, tudo que é demais, é uma merda.
Para com comparação, cara. É isso, não fica te comparando com aquilo que tá vendo na internet, que aquilo ali é filtro, é perfeição.
Exatamente.
Essa não é. É a pose que estica o troço. Cara, celulite, dobrinho, é a vida, guerreiro. Daqui nós vamos tudo pra onde?
É bom uma celulite, uma dobrinha.
Olha pra baixo, nós vamos ser cremado.
Ó, bateu, 2 da tarde.
Tá, mas e o magrão, o que ele faz, Peter?
Qual magrão, meu?
O guerreiro
magrão,
que a mina só quer.
Ele ela pra jogar uma bola.
Na mina,
ele tem que conversar com ela.
O magrão não vai ter muita escolha, porque na final quem decide é a mulher. Ele não vai ter muita escolha.
Então, assim, pode decidir partir pra outra.
Atenção, homens.
Pode decidir partir pra outra.
Valorizem as mulheres com as suas imperfeições. Daqui a pouco os caras são os pau nas trevas e a mina fica insegura e tem que estar sempre de maquiagem.
Mas tem o outro lado. Atenção, mulheres. Valorizem também o que pensa o seu homem.
Ah, bom.
Valoriza também o que o cara pensa.
Isso foi um recado direto pra uma pessoa que não está no programa.
Não é recado pra ninguém, cara. É geral a palavra.
Geral. Porém, geral, peraí.
Geral.
tô errado aí. Velho.
Muito bem, vamos escolher o craque deste episódio do Pretinho para Mirage Circus.
Não tem dúvida, né?
Chegou a vez de Caxias do Sul, o espetáculo que conquistou Porto Alegre. Agora tá no Parque da Festa da Uva, é o circo do Marcos Frota, o circo gigante brasileiro Mirage Circus. Vota então, Porã, vai!
Pô, hoje eu ia votar no Rafinha, cara. Eu ia realmente votar no Rafinha, mas...
O que que houve no meio do caminho,
esse porra? Final do programa aqui, o Alexandre, com toda essa experiência, com todo esse conhecimento que ele trouxe...
fala do Léo.
Né?
Obrigado, Porã.
E aí,
Porã,
já 16 anos, né, brilhantemente conduzindo esse programa, meu voto vai pro Alexandre.
Obrigado, Porãzinho. Eu vou passar minha vez no voto, vou votar por último.
Não pode?
Não, vou votar por último, no sentido de que vamos aguardar o resultado. Vota aí, Léo Oliveira, em ti. Vota em quem tu vai votar aí, vai.
Não, em mim eu não vou votar. Em mim não vou votar, eu vou votar em ti, Alexandre. Acho que o final tu veio muito bem. Parabéns, veio muito bem.
Vamos ver o Lelê, vai botar aqui.
Eu vou acompanhar os dois.
Vai comigo,
eu vou,
também.
Eu também, eu tava muito querendo votar. Porque no final do programa o Rafinha tava encaminhando bem pra levar o voto, mas a tua dissertação ali com a tua experiência sobre...
Já são três votos.
Na qual eu concordo plenamente.
Obrigado.
Falou, então, né? Realmente tem umas pessoas que estão exagerando.
Já são três votos na minha pessoa, temos mais três votos na mesa, eu não vou votar em mim, então os dois votos não vão mudar o resultado. Tá, mas eu quero saber, só pra eu me irritar, em quem que tu vai votar, Rafinha?
Eu até votaria no Porã.
Tá.
Só que o Porã, ele só olha pra ti. Eu acho isso ruim.
Ah, tu tá com ciúme pelo Gabriel Medina.
É tão nojento isso, cara. Tem quatro integrantes na mesa, o Porã não consegue nem trazer uma volta. Tá bom, Léo?
Eu acho que o Léo já
subestimando o Porã, velho. Não tô. O Porã tem que entender.
A tua vaidade não te permite.
Eu até votaria em mim hoje, mas eu não faria isso.
A tua vaidade não te permite que outros sejam votados na mesa.
Discordo.
Isso é deprimente.
Eu sei que tu gosta que discordem de ti, mas eu discordo
de ti. Mas eu já tô me irritando quando tu discorda.
Eu votaria em ti hoje.
O Rafinha hoje votaria no Gabriel Medina.
Vamos fazer o break.
Eu votaria em ti.
Quem tu vai votar, então? Vai.
Eu acho que tu foi bem mesmo no programa, não tenho dúvida de reconhecer quando tu vai bem no programa.
Então, eu não tô aqui pra te agradar nem agradar ninguém, eu tô aqui pra fazer meu trabalho. Tu vai votar em quem, caralho?
Já acabei de falar, tu tá louco? Eu tô votando em ti, pô.
Em mim também?
É isso.
Tá, eu vou votar em ti, então.
Pra quê?
Porque tu foi muito bem lá te afundando com o MC Daniel.
Eu voto em ti, porque é tu que vai ter que ler a nota do MC Daniel quando ele mandar.
Vocês que votaram nesse assunto aí. Tudo bando.
Muito obrigado a você que se diverte com a gente aqui no Pretinho Básico. Vamos voltar pra mais um pouquinho, logo mais às 6 da tarde. Volta com a gente. Valeu, beijão, tchau, boa tarde.